História das Missões. Porque o passado faz a diferença no futuro.
Olá, sou Samuel Matos e no História das Missões, William Tyndale, erudito, grande linguista e teólogo, desejou dar aos homens de sua terra as escrituras em seu próprio idioma. Esta era uma missão muito difícil, mas nada poderia desviá-lo, perdendo sua própria vida por este objetivo. Em algum ponto da primeira década do século XVI, William Tyndale foi estudar em Oxford. Aprofundando-se nos estudos, Tyndale falava fluentemente 7 idiomas, além do hebraico e grego antigos. Era uma pessoa cujos dons intelectuais e vida disciplinada poderiam tê-lo levado muito longe na carreira clerical, se ele não tivesse uma compulsão: ensinar a homens e mulheres inglesas as boas novas da justificação pela fé. Tyndale descobriu esse chamado quando leu a edição grega de Erasmo do Novo Testamento. Que melhor maneira de compartilhar esta mensagem com seus conterrâneos do que colocar uma versão em inglês do Novo Testamento em suas mãos? Isso, de fato, se tornou a paixão de William Tyndale. No começo do século XVI, a legislação inglesa controlava o acesso das pessoas às escrituras e proibia a sua tradução do latim para outro idioma. Mas William Tyndale estava decidido a tornar a Bíblia conhecida entre seus conterrâneos e abraçou esta difícil missão, que acabaria lhe custando a própria vida. As ideias de reforma proclamadas por Martinho Lutero já eram conhecidas em boa parte da Europa, e muitos de seus escritos eram queimados regularmente pelas autoridades inglesas. William Tyndale era conhecido como um sábio professor que toda a semana, a caminho da escola, doava sua camisa para algum necessitado que se encontrava passando frio pelo caminho. Ele buscou permissão e fundos para traduzir o Novo Testamento, mas logo se convenceu que o projeto não seria bem-vindo em parte alguma da Inglaterra. Pouco tempo depois, foi abordado por um comerciante que o ouviu pregar, tendo ficado muito impressionado. Humphrey Mumont deu a Tyndale comida e hospedagem em sua própria casa, onde o jovem erudito continuou seus estudos noite e dia, quase que sem pausas para descanso. Em 1524, Tyndale decidiu que a busca por seu objetivo seria bem mais fácil se realizada no exterior e, portanto, deixou Londres com um pouco de apoio financeiro de Mumont e de outros mercadores simpáticos. Para encontrar-se em um ambiente hospitaleiro, ele viajou para as cidades livres da Europa: Hamburgo, Wittenberg, Colônia e, finalmente, para a cidade luterana de Worms. Lá, em 1525, surgiria seu Novo Testamento, a primeira tradução do grego para o inglês. Ela seria rapidamente contrabandeada para a Inglaterra, onde recebeu uma resposta nada entusiasmada das autoridades. O rei Henrique VIII, o cardeal Wolsey e Sir Thomas More, entre outros, ficaram furiosos. As autoridades então compraram cópias da tradução, que, ironicamente, apenas financiaria o trabalho posterior de Tyndale, e traçaram planos para silenciá-lo. Enquanto isso, Tyndale havia se mudado para Antuérpia, uma cidade na qual ele estava relativamente livre de perseguições. Por 9 anos, ele conseguiu, com a ajuda de amigos, escapar das autoridades, revisar seu Novo Testamento e começar a traduzir o Antigo. Suas traduções, ao que tudo indica, se tornaram decisivas na história da Bíblia em inglês. A rotina de trabalho de William Tyndale, de acordo com John Fox, continha o hábito de dedicar no mínimo 2 dias por semana para visitar e ajudar tanto os refugiados religiosos quanto os pobres locais. A outra atividade descrita na mesma fonte era: quando o domingo chegava, ele ia para o depósito de algum comerciante, onde logo outros se agregavam. Para eles, Tíndale lia algum trecho da Escritura. A forma como fazia isso era descrito como algo celestial, que lhes trazia conforto e alegria, e em muitas vezes essa leitura seguia noite adentro após o jantar.
História das Missões.
Acredita-se que uma conversa descuidada em uma gráfica denunciou as pretensões de Tíndale, que apressadamente pegou o que já estava impresso e fugiu para Worms, na Alemanha. Foi em Worms, em 1526, que o texto completo do Novo Testamento foi impresso, o primeiro Novo Testamento em inglês a ser produzido em massa usando a prensa de impressão, ao invés de ser laboriosamente escrito à mão. O principal estudioso de Tíndale e fundador da The Tíndale Society, David Daniel, repetidamente chamou atenção para as características da obra de Tíndale, que a tornaram muito mais do que apenas uma tradução do Novo Testamento para o inglês, embora isso tenha sido tão importante quanto fazer a Bíblia acessível. William Tíndale também se entregou metodicamente à prática das boas obras, porque, como ele mesmo disse, minha parte não esteja em Cristo se meu coração não for seguir e viver de acordo com o que eu ensino. Tinha também como hábito, aos sábados, caminhar pelas ruas de Antuérpia, procurando ministrar aos pobres. No resto da semana, ele se dedicava a escrever folhetos e a traduzir a Bíblia. Não se sabe exatamente quem planejou e financiou o complô que ceifaria sua vida, mas sabemos que esse plano foi executado por Henry Phillips, que muitas vezes fora convidado por Tíndale nas refeições e sendo um dos poucos privilegiados a olhar os livros e papéis de Tíndale. Em maio de 1535, Phillips atraiu Tíndale para longe da segurança de seus aposentos, direto para os braços dos soldados, acusado de heresia.
História das Missões.
Durante o tempo que aguardava o julgamento, Tíndale teve um bom tempo para refletir sobre seus próprios ensinamentos, como reflete esta passagem de um de seus folhetos. Que isso não te desespere, nem mesmo que te desencoraje, ó leitor, pois, se Deus está do nosso lado, não importa quem seja contra nós. Finalmente, no início de agosto de 1536, Tíndale foi condenado e entregue às autoridades seculares para a punição. Na sexta-feira, 6 de outubro, Tíndale foi levado até o meio da praça da cidade, onde teve a chance de se retratar. Se recusou, tendo ainda algum momento para orar. O historiador inglês John Fox disse que Tíndale gritou: "Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra." Em seguida, Tíndale foi amarrado à viga com uma corrente de ferro e uma corda foi colocada em seu pescoço. Pólvora foi adicionada às toras e, ao sinal de um oficial local, o carrasco atrás de Tíndale apertou rapidamente o laço, estrangulando-o. Um oficial pegou uma tocha acesa e entregou-a ao carrasco, que incendiou tudo. William Tíndale, aos 42 anos, foi estrangulado e queimado vivo na fogueira, condenado por traduzir a Bíblia para o inglês. Tempos antes, William Tíndale supostamente teria dito: se Deus desse a ele mais anos de vida, ele certificaria de que o lavrador entenderia melhor a Bíblia do que muitos outros antes. O trabalho de tradução de William Tíndale seria a base para a versão oficial King James, que seria utilizada como Bíblia oficial dos ingleses alguns anos depois e publicada ainda nos dias de hoje. Em Tíndale, somos desafiados a amar as Escrituras e abraçar a missão de torná-la conhecida em todo o mundo.
História das Missões.
Conhecemos a vida e obra de William Tíndale. Encerramos assim mais uma História das Missões. Locução e redação, Samuel Matos. Direção, André Castilho. Escreva-nos um e-mail, rtm@transmundial.org.br. Até o próximo.
História das Missões. Mais uma produção Transmundial.